Sejam bem-vindos ao 28º episódio dos Economistas do Diabo. Comigo, Pedro Almeida Vieira, jornalista e diretor do Página 1, e com o Luís Gomes, o nosso banqueiro de serviço. Luís, já não estávamos aqui os dois sozinhos há algum tempo, isto anda um bocadinho irregular. O facto de nós estarmos aqui hoje não significa que o Estado da Nação com o Tiago Franco, que esperamos já esteja recuperado das eleições do 10 de março, não vai acabar, muito pelo contrário, só tem havido alguma dificuldade de agenda entre os três, e também estávamos à espera que as eleições finalizassem com a contagem de votos dos imigrantes fora da Europa e na Europa, que elegem 4 deputados. E, portanto, provavelmente aí nesta semana vamos certamente fazer no Estrago da Nação essa análise dos resultados e na nova Assembleia da República que iremos ter e novo governo. De qualquer modo, aqui nós, nos Economistas do Diabo, vamos aflorar um bocadinho esta questão do novo ciclo político e, em concreto, mais na área da económica, ou seja, o que é que se perspectiva em termos económicos para o próximo governo, que vai, de qualquer modo, vai herdar um excedente orçamental, não é, Luís? Uma maravilha, apesar de Sim. os portugueses não notarem muito essa maravilha orçamental, mas já lá falaremos. Depois vamos falar da Operação Maestro, que teve nesta terça-feira um exemplo daquilo que tem sido a gestão dos dinheiros públicos, sobretudo dos dinheiros comunitários que chegam ao Estado e que depois acabam a ser distribuídos entre pessoas conhecidas. Haveremos de falar sobre esta Operação Maestro, mas mais enquadrada naquilo que tem sido uma das lutas do Página 1 relativamente à questão dos contratos públicos e à gestão dos dinheiros públicos. Falaremos também do novo cartão de cidadão que foi divulgado pelo Governo ainda em funções e que parece que muito preocupa o Luís, num aspecto que já haveremos de falar. Mas antes de começarmos, recordemos a rúbrica Memória de Elefante e quero aqui introduzir talvez um aspecto que foi esquecido completamente ou praticamente esquecido completamente durante a campanha eleitoral, que foi a pandemia, as consequências da pandemia, e continuamos sem saber como é que foi feita a gestão dos dinheiros públicos. Gastou-se muito para salvar vidas, mas também para reforçar o cofre de muito boa gente, ou de muito mais gente, e parece que agora o partido
Será que
chega...
Será que salvaram, Pedro?
É o que eles dizem, estou aqui a citar.
Ah, ok, aqui ouço que salvaram-se vidas.
Não, porque é muito curioso, porque é curioso reparar que o Chega, apesar de ter feito algumas coisas que têm que ser fortemente criticadas, como, por exemplo, propor em maio de 2020 que se fizessem confinamentos das comunidades ciganas, uma espécie de cerca sanitária.
Eles que iniciaram o tema de uma prisão domiciliária.
Exatamente, sim.
Decretada por um funcionário administrativo.
Exatamente, pronto. Embora ainda resta saber se
Depois recuaram, mas...
Se o André Ventura se vacinou mesmo, porque ele, no início, em 2021, a meio do ano, ainda não se tinha vacinado e dizia que estava a aguardar por mais informações para se vacinar. Não sei se vacinou ou se não. Isto também não é importante, porque é uma questão pessoal.
Isso não tem importância, é uma questão pessoal. Exatamente, pronto. Acho que isso também seja
exatamente.
Um que acho deplorável que um jornalista faça uma pergunta.
Exatamente, pronto. Por isso é que eu nunca me viste a fazer perguntas sobre esse assunto. De qualquer modo, é muito curioso porque o Chega e particularmente o André Ventura, que já veio anunciar que vai forçar uma comissão de inquérito, uma vez que neste momento já tem mais do que 20% da bancada e, portanto, pode fazer isso, pode obrigar, porque, de qualquer modo, no final do ano passado, eles já tentaram aprovar uma comissão de inquérito no Parlamento, foi chumbada pela generalidade dos partidos, com exceção da Iniciativa Liberal, e na altura um deputado do PS disse que não se deveria olhar ao dinheiro gasto para salvar vidas, por isso é que eu estava há pouco a falar sobre isso, Luís. De qualquer modo, não deixa de ser curioso que seja o partido classificado como, por muitos, como antidemocrático, que queira não fazer esquecer situações como a gestão dos dinheiros públicos e o próprio impacto da gestão da pandemia na mortalidade, que queira forçar um inquérito para se apurar a verdade, que geralmente não se quer apurar apenas em sistemas não democráticos. Mas eu gostava de ter a tua opinião sobre isso antes de passarmos então para os nossos três temas, Luís.
Já é conhecido que a minha posição é muito crítica. Do ponto de vista económico, eu já comentei que isto serviu, apesar da população ainda não se ter dado conta, começa ligeiramente a dar-se conta, e se calhar o resultado desta eleição já é um desses sinais, não só do Chega, mas também a votação que o ADN teve, porque isto foi um dos processos de redistribuição de riqueza. E eu tenho escrito várias vezes no Página 1 que o atual sistema monetário permite a entidades bancárias que tenham licenças, e só essas, possam permanentemente estar a produzir dinheiro quando concedem crédito. Como é óbvio, só os mais poderosos é que acedem a esse crédito inicialmente e fazem inflacionar praticamente tudo. Por exemplo, no caso dos Estados Unidos, que vimos empresas a subirem de uma forma milagrosa, quando tínhamos a economia toda fechada, em que a sua capitalização bolsista não parava de subir. Isto
Claro,
porquê?
é o caso, por exemplo, da Netflix ou até da Amazon, não é?
Ou da Tesla,
Sim.
ou da Apple, ou da Google, ou todas essas gigantes tecnológicas, pediam empréstimos a custo zero e compravam as suas próprias ações, fazendo o preço das ações subirem. Não só. Não vamos entrar aqui em temas técnicos, mas quando a taxa de juros é manipulada artificialmente, no sentido descendente, abaixo daquela que seria a taxa de mercado, as cotações das empresas que estão cotadas em bolsa disparam, então quanto mais elas se aproximam do zero, mais elas sobem.
E já nem sequer
E
estamos aqui
isto.
a falar das farmacêuticas, não é? E o caso da Pfizer
Exato, e as farmacêuticas também estão
disso
aqui incluídas
bom
porque têm.
exemplo. Ainda há dias.
É a chantagem do dinheiro público,
Claro.
porque, aliás, todo o processo de vacinação que hoje em dia, e isso foi uma das coisas que a putativa pandemia alertou, pelo menos no meu caso, é que eu questiono hoje em dia muitas das vacinas que estão no Plano Nacional de Vacinação, se serão mesmo necessárias. E o que é facto é que essas farmacêuticas têm uma espécie de extorsão aos dinheiros públicos garantida, com o mito de que se tudo é seguro e eficaz, tudo é necessário e é tudo para o nosso bem, e que salvaram milhões, nossos recursos públicos, ou seja, retirados à força às pessoas via impostos, servem para pagar vacinas.
Embora
E o que há.
Luís, e tu tens falado muito sobre isso, no caso da pandemia, nem sequer esse dinheiro foi obtido, ou seja, por exemplo, para comprar as 85,8 milhões de euros em vacinas ou de dólares em vacinas da Pfizer, só para a Pfizer, nem sequer foi através de impostos, foi através da máquina de impressora,
Sim,
que depois, de certa forma, veio causar a inflação que todos nós hoje conhecemos.
Exatamente, não foi só, ou seja, quando parou toda a atividade económica, como é óbvio, as receitas fiscais, dos Estados caíram a pique, e os Estados não tiveram outra solução senão pedir dinheiro emprestado. Como o setor privado não tinha, nem as empresas, nem os particulares, foi o Banco Central Europeu que comprou claro. Toda essa dívida.
Pois, porque aliás, isso já acontecia, mas eu julgo que no caso da pandemia isso intensificou-se, que é antes, para se dar dinheiro a um negócio, como por exemplo agora se fez com as farmacêuticas ou com todas as empresas que lucraram com a pandemia, antigamente aumentava-se os impostos para sacar mais dinheiro para depois distribuir pelas empresas. Nos últimos anos, o que se fez foi não cobrar impostos, mas sim aumentar a massa monetária e de certa forma, embora de uma forma silenciosa as pessoas tenham ficado mais pobres porque o dinheiro que elas tinham deixou de valer tanto, não é? Mas não se aperceberam tanto do roubo, ou seja, a questão de aumentar a massa monetária vai acabar por ser exatamente igual ao aumento dos impostos.
Não, mas elas estão-se a perceber agora, porque há uma entidade que está com os bolsos cheios, que se chama Estado. E porquê? Porque sem terem mexido em taxas de imposto, o que aconteceu foi que os preços dispararam todos de uma inflação que o próprio
claro,
Estado beneficiou.
Claro.
Em que o IVA ou impostos indiretos coincidem em preços mais elevados, as taxas sobre a mesma massa dispararam. Isto permitiu, não houve nenhuma redução de gastos, por exemplo, como o Javier Milei, que na Argentina fez realmente austeridade fiscal e cortou a direito, porque ele sabe que o grande problema na Argentina é para haver inflação. Não é como aqui na Europa, que temos ainda um conjunto de países que mais ou menos têm as contas públicas em ordem. Mas não, isto, o exemplo do extremo da Argentina é um bom exemplo, porque na Argentina o problema deles é que o Estado chegava a ter buracos de 15% do PIB, o governo argentino emitia dívida e o Banco Central comprava tudo. Pois, quer dizer, não há nenhum espanto que a inflação dispara para cima de 100%, não é? Quando claro. É o Banco Central a inundar aquilo de pesos, como é óbvio, o Milei tinha muito claro de onde é que vinha o problema da inflação e quem é mais prejudicado são sempre os pobres, porque são os últimos a ir buscar as notas. Claro. São sempre aqueles que estão próximos, e já vamos falar dos subsídios, são aqueles que estão próximos do poder, é aqueles que têm as boas agendas, os bons contactos.
Claro, que aliás, que é o que nós falaremos aqui no caso da operação Maestro, não é? Porque são aqueles que estão junto ao poder e muitas das vezes os influencers, não é? E hoje até tivemos um jornalista, são aqueles que podem controlar a nascente do dinheiro, não é?
Exatamente, portanto, quem está próximo beneficia. O que é que aconteceu? E na pior, ou seja, o próprio Estado que usou a máquina do BCE para comprar o silêncio das pessoas e a resistência, porque não houve resistência ao retirar de direitos, de liberdades, de liberdade de movimentação, de
liberdade económica, de liberdade económica.
Não havia liberdade económica de empreender, etc. Ficou tudo silenciado porque muitas vozes foram compradas com esse dinheiro da impressora. Se por sua vez veio a beneficiar o próprio Estado em receitas fiscais e isto permitiu ao governo que está de saída, não foi por corte de gastos, que era o que eu estava a dizer que aconteceu na Argentina, mas foi por mero aumento brutal das receitas fiscais via a subida de preços que Sim. todos sentimos. Portanto, Sim. os nossos bolsos estão vazios e pauperados, com dinheiro que vale cada vez menos, e o Estado tem os cofres cheios de inflação.
Pronto, Luís, de qualquer modo, para terminarmos e passarmos aos nossos temas, estás com alguma esperança relativamente ao inquérito?
Do quê? À pandemia?
Sim, sim.
Eu tenho alguma esperança, porque se forem chamadas as pessoas e fossem escrutinadas, e então o caso Página 1 O nosso caso da Ordem dos Médicos, em que o
Não,
Dr.
não,
Miguel
nós temos,
Mireia.
não, não, nós temos vários casos, aliás,
Vários casos, vamos, não estou a falar de alguns
é
frentes,
bom que estamos,
querido.
é bom que, já agora para recordar, nós temos os contratos pedidos, os contratos das vacinas que estão há 14 meses para decisão no Tribunal Administrativo. Temos em recurso um conjunto de pedidos à Direção-Geral da Saúde, nomeadamente sobre a situação dos lares, quantas mortes é que houve, saber também as
Os
infecções
contratos.
nosocomiais, o acesso às bases de dados da mortalidade e da situação epidemiológica, da evolução epidemiológica, do SINAVE. Estamos a aguardar a execução da sentença da base de dados sobre os internamentos hospitalares. Quer dizer, temos tanta informação que não nos foi dada, e dada numa democracia, que eu espero, tenho alguma
Um
esperança de
direito
que isso
constitucional.
alguma
Isso
coisa
nada de certo.
desbloqueie, a começar pelos processos que temos em Tribunal Administrativo e que alguns deles claramente estão a marinar, porque os meses longos que estiveram para serem distribuídos, por exemplo, no Tribunal Central Administrativo, é um exagero, sobretudo porque são processos que são classificados como urgentes. Se processos classificados como urgentes demoram, às vezes, 2 anos, alguma coisa está mal, não no reino da Dinamarca, mas neste reino, ou nesta república que se diz democrática. Eu acho que, pelo menos, o inquérito terá o condão de mexer com este silêncio
E é uma ironia que
comprometedor.
seja o suposto partido
Isso é
anti-vacinar.
maior ironia, não é só uma ironia, é um lamento, um profundo lamento que eu faço, ainda mais conhecendo tu qual é a minha ideologia. Cada vez me revejo menos nos partidos de esquerda, não porque não me reveja ideologicamente da esquerda, mas porque eles não fazem políticas de esquerda, fazem outro tipo de políticas que a mim cada vez me interessam menos como cidadão. Mas vamos passar então para o tema seguinte. Fala-me lá então nas tuas perspectivas para o futuro governo do ponto de vista económico. Estás otimista ou vai ser do mesmo, independentemente de termos uma AD minoritária ou uma AD coligada com outras forças?
Oh Pedro, sabes que eu não gosto de avaliar a espuma dos dias, não é? Como se costuma dizer
Opa, estás acima disso.
Estou acima disso. Se o trimestre foi o melhor da história, se não foi o melhor da história, ou se o trimestre se viu e fomos o maior da União Europeia, acho que o importante é olhar para o. Aliás. Estamos a poucos dias, já não estamos a muitos dias, estamos a quase praticamente um mês de comemorarmos o regime supostamente democrático, eu acho que não é democrático,
Tem
e
dias,
começar a
tem
fazer
dias.
comparações com o Estado Novo, e isto não se trata não se trata de ideologia, trata-se de termos aqui seriedade. Na análise, por exemplo, o Tiago Franco, se não estivesse aqui connosco, estaria aqui quase em pulgas, mas eu acho que tem que ser a altura de começarmos a fazer um balanço do que é que foram estes 50 anos. E tu já sabes a minha opinião, economicamente, isto foi um desastre. Eu já publiquei em artigos anteriores no Página 1, a dizer que a convergência com 12 países ricos praticamente não aconteceu durante a democracia, ou seja, os mesmos pontos que o Salazar deixou, se não me falha a memória, em torno de 70 pontos, ou seja, 60% do rendimento per capita português, mais ou menos foi como o Estado Novo o deixou, é hoje praticamente igual, não houve convergência, e isso até vem a ser confirmado pelo próprio livro do Nuno Palma, disse precisamente que o Estado Novo foi o regime que mais enriqueceu os portugueses. Eu sei que isto é doloroso de ouvir a muita gente, porque nós somos educados ou doutrinados.
Também tínhamos partido de uma situação deplorável,
Pronto,
não
mas
é?
Pedro,
Mas
mas
também
são
não.
os números.
Mas, sim, mas
São os números.
o problema é que nós não podemos culpar o Estado Novo de todos os males de um país
Não, 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 mas aqui, Pedro, aqui ninguém
que
está a
aliás,
fazer um julgamento político. Estamos a fazer,
Claro,
hoje estamos a
sei.
falar de economia. Se viéssemos a falar de um julgamento político, seria outra coisa. Estamos a fazer um julgamento, estamos a falar de economia. As taxas de crescimento, a dívida pública, o enriquecimento da população, indicadores, isso vem até mentalmente,
Não,
indicadores de saúde,
há
indicadores de
indicadores de
mortalidade
saúde,
infantil,
sim, há indicadores
indicadores de
de,
esperança média de vida.
sim.
A educação, ao contrário do que se diz, foi praticamente resolvido o
Não,
analfabetismo nos anos 50.
eu posso dizer, porque tenho esses valores presentes, que no, ainda na monarquia, portanto, na primeira década do século XX, a taxa de mortalidade infantil rondava os 25%. Portanto, uma em cada quatro crianças não prefazia um ano, portanto, morria, e depois as taxas de mortalidade nos anos a seguir também ainda eram muito elevadas. E em 1969, quando eu nasço, a taxa de mortalidade infantil já só ia em 2%. E depois evoluiu muito, mas evoluiu muito não por causa da democracia, mas por causa da evolução médica e de saneamento básico que foi ocorrendo ao longo de toda a Europa.
Sim,
Mas
mas
é
o
um
que eu estou a
avanço,
dizer é que é um
mas é um
processo que vem
avanço
atrás.
muitíssimo, é um avanço muitíssimo grande e que ocorre sobretudo a partir ali dos anos 30, 40, mas sobretudo a partir dos anos 40, em que há uma melhoria a todos os níveis da redução das taxas de mortalidade infantil e também depois das idades intermédias até à velhice.
Até a própria Bolsa de Valores. Eu tenho lá a fonte, agora não sei citar de memória, mas havia à volta de 150 empresas cotadas em bolsa. Hoje nem isso temos. Se tivermos 20 cotadas a
Não,
sério,
o PSI 20,
então,
quantas empresas
já não tem 20, são 18
Exatamente.
empresas, não é? 17 empresas.
A parte mais cómica e mais deplorável
Ou seja, e há
do nosso
duas,
mercado.
são a EDP Renováveis e a EDP, que são empresas controladas pelo Estado chinês.
Sim,
E que estão aqui, por
exatamente, sim.
favor, porque
Não, mas
também
o,
podem ser
sim.
retiradas
Mas
do bolso.
o cómico da nossa situação de mercados financeiros é termos um PSI 20, que é uma espécie de Nasdaq, e o PSI 20, o 20 é porque era as 20 maiores empresas, não é? E agora não temos sequer 20 que cumpram os requisitos para integrar esse índice, não é? É uma tristeza, não é?
Isto cheio de regulador, nunca tivemos tantos reguladores como em 72 não havia reguladores.
O pessoal
Agora está cheio de reguladores.
na bolsa na bolsa portuguesa deve dormir, não é? Sexta, não é?
Não faço a mínima ideia, mas está cheio de reguladores, temos reguladores que nunca mais acaba, temos um exército de reguladores e temos o mercado de capitais que temos.
Sim.
Não vou comentar.
Mas pronto, continua
Portanto,
lá,
o que é que adotámos?
o que é que vai
Tínhamos um
acontecer
regime.
agora? O que é que vai acontecer? Mas
Mas
vamos
deixa-me só
focar-nos.
terminar. Isto temos que nos focar nas coisas de grande prazo. Tínhamos uma dívida pública a 13% do PIB, tínhamos taxas de crescimento, fomos revista da Times em 71, se não me falha a memória, por crescimentos de 12 e 13% reais, com duas guerras coloniais, com várias frentes de guerras coloniais, tínhamos praticamente uma dívida inexistente, éramos do top 10 em reservas absolutas de ouro, portanto, era uma moeda que privilegiava a poupança das pessoas, e foi por isso que muito crescimento que tivemos nos anos 80 foi de capital acumulado que vinha atrás, porque as famílias portuguesas pouparam muito durante os anos 60 e 70, e muito também de remessas de imigrantes que vinham, de pessoas que pouparam e que saíram daqui, e é preciso dizer que o antirregime expulsou muita gente que foi para a França, foi a maior parte deles, e para a Suíça, e para a Alemanha também,
Luxemburgo.
em Luxemburgo, e que vieram muitas remessas de poupanças que mandaram para o país, e portanto foi isso que ajudou, foi o capital que ajudou a fazer aqueles grandes crescimentos, que ainda houve alguma coisa nos anos 80, mas Se repararmos, Pedro, a média do crescimento, as taxas de crescimento, de, por exemplo, de 53 a 70 e até ao final, considerando 73, crescíamos todos os anos 5,1%. Entre 74 e 98, até à média única, crescíamos a uma média de 2,8% ao ano.
Uhum.
E desde 98, desde que apareceu a moeda única, até 2022, crescemos a 1%
pois,
anual.
Pois, é uma...
Portanto, e o que é que temos? Temos uma dívida pública.
Para além de alguns, anos de recessão, que ainda é pior.
E pronto, e alguns anos recessão, mas estamos a falar de crescimento médio, portanto, estamos estagnados.
Está bem, mas a questão aqui é, tu podes até ter, se isso fosse estável, não era mal desde que tu melhorasses, porque a questão do PIB é sempre muito redutora. O problema é quando tens crises.
Pronto, e o PIB, ainda na minha opinião, está altamente manipulado. Eu acho que nós estamos em recessão há quase 20 anos, porque se olharmos para o início do século XXI, em Portugal, os preços eram muito mais baixos. Qualquer família conseguia arrendar uma casa por 300 euros, 400 euros em qualquer sítio em Lisboa.
Uhum.
E os salários estavam praticamente ao nível 2. Okay? Eu acho que os indicadores para fazer estes crescimentos reais de inflação são altamente manipulados. Altamente manipulado.
Não, o poder, eu estou convencido que o poder de compra médio tem diminuído se nós retirarmos os custos da habitação. Ou seja, se nós deduzirmos ao salário médio aquilo
mas,
que é
Pedro,
os custos de...
Eu não gosto de sensações, eu gosto de números. Só para estar aqui a citar valores, estamos a valores concretos. Desde 98, estamos a falar na zona euro, podíamos também ir para Portugal, mas é um bocadinho ainda mais, ainda é pior a situação. Mas de 97, quando apareceu a moeda única, até final de 97, até novembro de 2023, a massa monetária, o número de euros em circulação, isto para as pessoas perceberem, eu estou a usar o agregado M2, é como se existissem os euros em circulação na economia, subiu de 3 bilhões de euros na zona euro para quase 15 bilhões na zona euro na altura da pandemia. Ou seja, isto que é que houve anualmente? 5,6% todos os anos. Esta é que é a taxa de inflação real.
Pois.
Portanto, se aplicássemos isto às taxas de crescimento dos Estados, porque esta é a verdadeira inflação, por mais que as pessoas não queiram assumi-la, porque o que é que acontece? Os preços não sobem tanto porque há ganhos de produtividade. Ou seja, isto explicar muito simples. O ouro, por exemplo, era uma moeda que era, chamava-se uma moeda dura, uma moeda que garantia a poupança. Porquê? Porque as minas todas estiverem a produzir ao máximo, cada ano aumentam 2% a quantidade de ouro que nós temos. No caso das moedas fiat, neste caso o euro, ela pode ser adicionada à quantidade que deseja. Neste caso, estamos a adicionar todos os anos 5,6% à quantidade delas. Como é óbvio, há bens, ou automóveis, ou cafés, ou serviços médicos, que ganham produtividade e nós, cada ano, conseguimos produzir mais quantidade. E, portanto, obviamente que os preços não sobem tanto porque há ganhos de produtividade naturais na economia. Então, vende-se esta falácia que a inflação é 0, 1, quando, na verdade...
Pois.
A quantidade de euros que está a aumentar anda quase em 6% ao ano.
E nem sequer estás aí a meter depois a parte da habitação, que é o refúgio dos
Não, depois o que acontece é, quando e porquê é que está a haver esta fuga para bens reais? Isto é o problema dos sistemas fiat e do crescimento exponencial da massa monetária. Como é óbvio, as pessoas mais fortes, as pessoas mais informadas, as pessoas que têm os mais ricos, o que fazem em pânico é, como sabem que ter euros é um suicídio, o que fazem, e sabem que o Estado está a diminuir o poder aquisitivo da moeda, o que é que vão fazer? Vão procurar bens reais que os protejam desta depreciação. Vão investir em ações norte-americanas, que não param de subir, vão investir em imobiliário. E não é por acaso que o imobiliário está a ser uma espécie de depósito de poupanças, porque as pessoas sabem que não vão ser prejudicadas caso invistam em casas, conseguem manter o seu património sem serem
E
prejudicadas.
sobretudo os grandes fundos, não é? Que depois têm.
Toda a gente tem
Sim.
um palmo de testa, vai para bens reais, vai
Está
para.
bem, mas também tem que ter dinheiro para isso. Portanto,
Obviamente, é o que eu estou a dizer, são as pessoas
claro.
com mais capacidade, com mais acesso ao crédito, que têm fugas para
Em
bens
alguns
reais.
casos nem é a questão do acesso ao crédito, é porque houve muito dinheiro vivo a entrar diretamente e
Bem, mas
em
isso é uma
algumas
forma de fugir
empresas,
à
exatamente.
tentação
Sim.
brutal
Sim.
do Estado. O tema aqui, o que eu estou a chamar a atenção é, quando há uma inflação, este contexto inflacionário, os mais fortes da sociedade procuram bens reais para se proteger,
Pronto,
como
Luís, mas
aluguel.
agora centrando tendo em conta esse cenário, nada simpático, mas com os cofres do Estado português aparentemente a abarrotar, não é bem assim, mas pronto,
Não,
o que é
devido à
que,
inflação.
exatamente, o que é que perspectiva, o que é que te perspectiva
Eu, na minha
agora
opinião,
para o novo governo? Que ainda por cima,
isto espontâneo.
supostamente, ainda mais supostamente, não é um governo socialista e, portanto, não estará tão favorável agora a redistribuir esse cofre cheio pelos
Aí é que
cidadãos.
discordamos. É assim, nós precisávamos urgentemente de Milei aqui, que é uma
Ah,
coisa que não
pronto,
vamos
venha o
ter.
Milei, contratemos o Milei, o
Não,
CR7.
adoraria um Milei aqui, porque ele sabe o que está a fazer.
Mas parece que as coisas não estão assim tão fáceis quanto isso na Argentina.
Não lhe aprovaram, foi o programa económico,
Então,
mas o
só
tema
não lhe
de.
aprovaram, só. Então, e o
Não,
que é que ele
mas
faz?
isso é resistência à mudança.
Ah,
Isso é
pronto.
outra coisa.
Ah, ok, pronto.
Isso é casta política, é não querer a mudança.
Aí não é a democracia a funcionar, é?
É a democracia a
Ah,
funcionar.
pronto.
Agora, o que eu estou a dizer é que não podes acusar uma coisa de não ter sucesso se ele não consegue implementar o programa. Desculpa que traga, estás a entrar numa contradição. Estás a dizer,
Eu não, só
não
estava a
está a ter
comentar.
sucesso. Não estás aqui a argumentar, estás aqui a fazer parte do debate.
Estás
Estás a dizer, não
a
tem
dizer
sucesso.
que o
Eu estou a
Milei
dizer, ele não
contratava-se o
está
Milei.
conseguindo implementar o que
Então pronto,
queria. E tu dizes assim:
contrata-se o Milei
isto
para
é
Ministro das
democracia.
Finanças ou de Economia
Não.
português. E
E
pronto.
tu dizes: isto é democracia. É óbvio que ainda não existiram eleições para a Câmara na Argentina, porque ele ganhou com um programa maioritário. O que acontece é que a Câmara, neste momento, está a bloquear qualquer relação que seja reformadora. Portanto, vamos com calma. O que ele já conseguiu foi meter as contas públicas em ordem, mas ele tem que liberalizar a economia, já que conseguiu liberalizar o tema das rendas, houve automaticamente mais casas disponíveis para arrendar. Aqui em Portugal, e voltando aqui ao tema económico, o que é que herdamos? Herdamos uma economia estagnada e eu não tenho muita esperança porque quase todos os que estão a aceder ao poder são socialistas. Quando se diz que o Chega pode vir a influenciar o governo da República e agora não temos uma via socialista, a desgraça que nos aconteceu é termos andado com um programa socialista desde o 25 de Abril.
Mas
Ou seja,
o Chega já prometeu, digamos, políticas,
o Chega
sociais.
prometeu impostos sobre as grandes,
Exatamente.
impostos sobre as petrolíferas, impostos
Sobre o setor
sobre
bancário,
a banca,
sim.
impostos sobre o que é que foi mais?
Então,
Não, havia mais um.
foi aumentar as pensões até 1.000 euros.
Aumentar as pensões,
Pronto.
ninguém sabe como,
Sim.
porque é assim, aquilo é um esquema em pirâmide, como eu já disse isso várias vezes, e como é óbvio, só é possível naquele esquema em pirâmide aumentar pensões se existir crescimento económico. Se fizer um crescimento de pensões acima do crescimento económico, como é óbvio, vai ter que se retirar uma parte a quem está a descontar. Quem está a descontar vai ser penalizado.
Claro.
Descontar, entre aspas, ou seja, está a ser confiscado para andar a pagar aos reformados. Ou seja, vamos voltar a penalizar com esse tipo de políticas os jovens. O que é que está a acontecer? Os qualificados, à primeira oportunidade, piram-se. Porquê? Porque são absolutamente consumidos de impostos, porque têm que estar a pagar as contas deles e têm que estar a pagar as contas praticamente de um idoso.
Ó Luís, mas fala-me lá o que é que esperas do governo social-democrata e
Não tenho
do ponto de vista da
nenhuma
política
esperança,
económica
nenhuma absolutamente
ou financeira ou
esperança.
fiscal?
Aliás, este PSD, é o mesmo que aplaudiu a eleição e que apoia a eleição da Úrsula. Portanto, não há nenhuma alteração de modelo. A Úrsula representa o status quo e representa os negócios de multimilionários das vacinas, representa a corrupção, representa o dinheiro para a Ucrânia, ninguém sabe a título de quê, porque me dá a sensação que estão todos a cobrar grandes comissões.
Não, eu chego até peço
O próprio Chega
que
também disse
até manda
que.
até se manda para lá soldados, né, em última
Ele disse que numa
situação.
situação extrema aceitaria enviar tropas portuguesas. Eu gostava de perguntar a estes políticos se eles não vão eles diretamente, pegam em armas e vão lá eles defender a democracia e a liberdade. E portanto estamos ouvidos. Vamos lá ver, a classe política, e porque é que não tenho esperança? Se nós não tivéssemos a dívida que temos, como é óbvio, e se não tivéssemos tão manietados, por exemplo, em 74, ainda éramos um país soberano, porque não tínhamos dívida aos credores internacionais. E por isso é que nós podíamos estar na ONU orgulhosamente sós. Neste momento,
E mesmo na NATO.
e mesmo na NATO, tínhamos alguma voz independente. Neste momento, nós fazemos aquilo que nos mandam. E aquilo que nos mandam é que temos que mandar dinheiro para a Ucrânia, que é uma guerra que não nos diz respeito. É lá entre dois bandidos que nós não temos nada, isto é a minha opinião, não temos nada a ver com aquilo, não temos nada que andar a defender os supostos valores da democracia de um dos países mais corruptos do mundo, do indivíduo que manda prender opositores, do indivíduo que manda fechar partidos políticos, etc. E do outro lado temos um indivíduo que está no poder, se não me engano, há 30 anos, não é? Ou 20 ou 25, já
Sim, muito,
não recordo.
sim.
Pronto. Que praticamente é um czar autonomeado e que faz um plebiscito que a gente sabe em condições é que são. Já vimos desses, no Estado Novo também havia aquele tipo
Sim.
de plebiscitos. É assim, eu não acredito que um candidato numa democracia saudável ganhe por 90 e. Quanto é que foi? 88%, não é?
88%, sim. Sim, como é
A
óbvio,
mim não
sim.
parece que seja uma
Claro,
democracia saudável.
claro, claro.
Quando tu ganhas por 88% é porque não há debate de ideias, não há confronto, não há nada. Pronto. Portanto, nós estamos a meter-nos num conflito entre duas ditaduras ou regimes corruptos, ou o que queiramos chamar, que não temos nada a ver com o assunto. Portanto, esses sinais, tanto do PSD ou apoiarem a Ursula von der Leyen, que é a cara da política europeia suicida que estamos a cometer, com políticas de transição ecológica, uma que se chama transição verde, que são absolutamente suicidárias, em que toda a gente está com custos de energia absolutamente explosivos, em que se está a diabolizar os combustíveis fósseis, que é uma energia barata, importantíssima para a economia. Portanto, a economia alemã está-se a desindustrializar quando tinha o gás barato da Rússia, que é um parceiro que é o motor da economia europeia. Os sinais que vêm aí não são bons. Agora, quando temos também um suposto partido de contra-sistema que praticamente consegue meter lá 18,5 com um programa brutalmente socialista, em que estamos a falar de pensões, estamos a falar de não seguir à risca a política da União Europeia, estamos a falar de mais pressão sobre os jovens em termos de impostos e contribuições, de um programa que ainda vai taxar mais a economia do que aquela já taxada, porque parece que nunca é suficiente os impostos que são colocados à economia, e portanto as perspectivas dos partidos que supostamente agora foram para o poder não são muito diferentes do que vinha da política do PS. Epá, isto é a minha opinião.
Sim.
Acho que não vai mudar grande coisa, vamos continuar a seguir nesta linha de zero disrupção, de manter esta linha socialista de um Estado gordo, enorme, gigantesco, e nada, e não há nenhuma alteração estrutural em relação ao que vinha de trás. Acho que vai ser por aí mesmo.
Achas de qualquer modo, e para entrar agora no segundo tema, que se não for por vontade a política para menos a gestão dos dinheiros públicos possam ser mudados por via judicial? Ou seja, qual é o papel por exemplo, do Tribunal de Contas ou mesmo do Ministério Público para acabar com os sucessivos escândalos de gestão de dinheiros públicos. E isto a pretexto da Operação Maestro e de muitos outros casos, alguns deles que nós próprios no Prazo não temos revelado, de situações escandalosas de gestão de dinheiros públicos, de ajustes diretos por dar cá esta palha, ainda agora estava aqui a investigar e já mandámos até perguntas sobre um ajuste direto de 1,5 milhões de euros de uma empresa pública para a segurança, que foi só publicado 3 anos depois da sua celebração no Portal Base. E, portanto, todos estes casos e muitos outros que não são sequer falados, têm a ver um bocadinho também com isso tudo somado. Achas que tem a ver com a forma como somos como país?
Olha, o Nuno Palma, no livro e bem, refere, e segundo a teoria dele, porque houve muitas teorias, o próprio Antero de Quental e os Vencidos da Vida no século XIX diziam que o problema era a Igreja Católica. Como é óbvio, isso é um disparate, na minha opinião, é um disparate pegado. Os países católicos não tinham qualquer espécie de atraso em relação à Europa do Norte. Pelo contrário, por exemplo, o Império Espanhol em universidades era muito mais sofisticado que os países do Norte. É possível ver que a ciência não tinha, aliás, estávamos à frente em quase todos os campos, muito antes. As instituições portuguesas escrutinavam o poder, e o que ele demonstrou foi que os espanhóis passaram por um problema que foi o problema dos recursos, que foi a prata que vinha das Américas, e que o que é que faz? É destruir a parte produtiva, porque as pessoas, o que estão preocupadas, ou os mais fortes da sociedade, a preocupação deles é aceder ao poder ou a contactos no poder, e portanto toda a gente deixa de trabalhar. Isto aconteceu, e o que é que acontece quando o poder tem muito dinheiro? Deixa de ser escrutinado, acha-se totalitário, acha que não tem que prestar contas a ninguém. E isto foi o que aconteceu, por exemplo, em Portugal, quando ele referiu que o ouro do Brasil enriqueceu de tal forma o Estado, ou o rei, neste caso, a Casa Real, que eles deixaram simplesmente de convocar cortes. Portanto, não tinham que prestar contas a ninguém, porque podiam comprar toda a gente. E isto abriu caminho para o regime do Marquês de Pombal, que foi um assassino e que destruiu a economia primeiro, temos destruído a educação por quase 150 anos, nós praticamente só recuperámos a população estudantil de 1850, praticamente no início do século XX, população estudantil em valor absoluto, atenção.
Sim.
Mandou fechar uma universidade, criou monopólios absolutamente estúpidos, como o caso do vinho do Porto, que gerou até a própria revolta das populações, onde ele mandou enforcar uma data de gente. Uhum. Portanto, era tudo tratado a tiro, a forca e a martelo e mais sabe-se Deus o quê. Quando há excesso de recursos, o poder acha que não tem que prestar contas a ninguém, e aqui é a mesma coisa. Portanto, quem acedia às amizades do Marquês de Pombal, como era o caso, por exemplo, do empresário Raton, hoje onde está o Palácio
Constitucional,
há pessoas que se esquecem disso, pessoas que tinham acesso e contactos privilegiados com o poder, eram pessoas que enriqueciam vertiginosamente na vida. Aliás, o próprio filho praticamente veio viver só da fortuna e das rendas de um indivíduo que praticamente estava falido quando chegou ao poder. O que é que vemos hoje? Hoje é a mesma coisa. A nossa desgraça é a impressora de notas do Banco Central Europeu, que ou vem sob a forma de subsídios, porque a União Europeia não tem lá milhões nenhum. Esta coisa dos PRRs, é preciso dizer que aquilo vem tudo da máquina de imprimir,
claro,
porque a União Europeia não tem lá dinheiro nenhum.
Não, é dinheiro completamente fácil. E sem protesto, porque não é dinheiro sequer de impostos do IVA que chega lá.
Não,
países,
mas portanto, repara até uma coisa, tu quando
é dinheiro
estás
parece que é uma fonte inesgotável, não é?
No página 1, tu quando estás a investir no página 1, qualquer pessoa para ser produtivo sabe que tem que ter muita parcimónia na forma como toma decisões de
Nos
investimento, como é
gastos,
que
claro,
gera o seu
como é
dinheiro.
óbvio, sim.
E tem que ter cuidado. Agora, se eu chegar e vem dinheiro a fundo perdido, a minha relação com esse dinheiro
Claro,
é uma coisa
como é
completamente
óbvio,
diferente.
sim.
Pior, como é que eu acedo a esse dinheiro? Não é porque a pessoa tem um melhor produto, ou
Não, sim,
consumidor, ou produtor.
nem vale a pena apresentar propostas. Não vale a pena
É que ele
apresentar
tem a melhor
propostas.
agenda.
Claro, a melhor
Neste
agenda de
modelo,
contactos.
exatamente, por isso é que nós temos lobistas que tiveram carreiras meteóricas, como o Drão Barroso, que é um lobista profissional. Temos um amigo dele que também está na ANA, como é que se chama, o Arnaud, que é um lobista profissional. E, portanto, essas pessoas não se lhes reconhece nenhuma carreira empresarial, ou que tenham tido uma profissão, ou tenham desenvolvido uma empresa inovadora, ou que tenha trazido alguma coisa à sociedade. O que vemos é pessoas que sobem vertiginosamente na vida,
Claro.
porque tiveram com os contactos certos.
Não,
E isso é
aliás,
que, para mim,
este caso
faz-me alguma
agora, sim.
confusão.
Este caso agora, por
Só para
exemplo,
terminar,
sim.
faz-me alguma confusão, por exemplo, políticos como o Basílio Horta anunciarem ao Tribunal Constitucional que tinham 12 milhões de euros numa conta bancária. Faz-me imensa confusão, porque não vi qualquer carreira profissional à pessoa para ter esse dinheiro. Nenhum português a trabalhar de sol a sol alguma vez almejaria tal quantia. E as quantias que a gente ouve aos políticos, como é o caso agora do Montenegro, que tem meio milhão de euros no banco com aplicações, e que tem mais uma casa que provavelmente custará 2 milhões de euros, eu não conhecemos. Eu gostava de saber qual é o advogado, sem contactos, que consegue esse
Luís,
tipo de património.
quer dizer, a questão agora desta Operação Maestro, quer dizer, a mim o que me faz impressão é como é que alguém como Manuel Serrão, independentemente das falcatruas que ele tenha cometido, é como é que uma pessoa como ele fica com a possibilidade de gerir, de repente, sair do nada, 40, o destino de 40 milhões de euros. A mim faz-me imensa impressão. A mim também me faz imensa impressão, por exemplo, as relações promíscuas entre o Estado e, por exemplo, determinados empresários. Quer dizer, a mim faz-me uma impressão que o Governo e o Ministério da Cultura, e eu até tenho uma relação especial, embora já não falo com ele desde que ele é ministro, com o Pedro Adão e Silva, de aceitar, por exemplo, que a Fundação Lelo, que nasceu agora do nada, este ano, compre e ceda uma pintura que foi comprada agora, que nem sequer devia ter saído do país, mas que foi comprada agora no estrangeiro para ser exposta no Museu de Arte Antiga, por uns empresários, ou por um empresário que esteve a contas com a justiça há cerca de 2 décadas, que até chegou a ser condenado inicialmente e depois foi elevado, mas que tem a ver com o processo de falência da Sociedade Nacional de Leilões, que foram situações muitíssimo estranhas. E, portanto, a mim o que me custa é ver este tipo de parcerias, de promiscuidades, de facilidade em aceder a dinheiros públicos e ninguém. Aparentemente é chamada à pedra, nem os políticos. Aliás, veja-se agora o que está a acontecer com os grupos de mídia, em que grande parte deles tem dívidas fiscais enormíssimas e houve uma passividade absoluta dos governos que sabiam da situação, e portanto tudo isto anda nesta nebulosa de um país. Que está pódio, de uma democracia que verdadeiramente está pódio. Nós vivemos de uma democracia, como é óbvio, em que temos liberdade ainda para dizer o que quisermos, de escrever, mas depois tudo o resto acaba por não ter consequências nenhumas. Ou seja, a tal elite faz o que bem lhes apetece ao dinheiro e, de facto, aí temos excesso de dinheiro, temos excesso de dinheiro público a rodar aí e temos, infelizmente, um Tribunal de Contas que tem uma grande passividade, pode ter uma grande boa vontade, mas tem uma grande passividade, e depois temos uma estrutura judicial que deixa muito a desejar. Não tenho dúvidas nenhumas, por falta de meios, acredito, mas também porque as pessoas não se querem chatear, acho eu.
Okay. Precisamente estes fundos que nós temos tido, há dois mecanismos que estão a ajudar a que o poder se sinta no direito de não ser escrutinado. É o BCE, ou seja, cada vez que há urgência, emite-se dívida e eles sabem que há um comprador para aquilo, ok? Isso é o ponto 1. E isto tem sido um regabof,
Está bem,
se olharmos não
Luís,
só bilhões.
tens razão em tudo isso, mas na minha perspectiva.
Espera lá, só terminar. Os próprios subsídios que nos entram aqui são de decisão política, são decisão política. Isto aqui era decisão política, este caso, onde parece que está suspeito o Manuel Serrão e o Magalhães,
Júlio
o
Magalhães, sim.
jornalista, ex-jornalista agora da TVI, acho que hoje foi suspenso, ou ele suspendeu a atividade, não faço a mínima ideia. São recursos que são obtidos muitas vezes por influência política.
Claro, claro, como é óbvio, como é óbvio.
E, portanto, isto não vai acrescentar um milímetro à produtividade do país. O que é que vai acontecer? As pessoas vão buscar esses subsídios e vão utilizá-los para comprar carros ou casas ou etc. Tudo coisas que não são produtivas
Sim,
ao país.
sim.
E, portanto, o que é que para mim, porque é que eu não estou esperançoso? Porque os mecanismos que sustentam o poder mantêm-se intactos. Os mecanismos que permitem ao poder continuar a reagir de forma com uma enorme sobranceria, com soberba em relação à população, mantêm-se os mesmos mecanismos, que é uma fiscalidade absolutamente brutal sobre as pessoas. E dois mecanismos que lhes garante sempre os recursos, mesmo em horas
Não,
de aflição.
e uma ausência completa de fiscalização a sério, porque eu acho muito estranho
Ok,
a
quando tens
própria.
toda a gente comprada e tu arriscas-te a
Não.
que toda a imprensa vá ficar comprada, que já está toda comprada,
Não, Luís, a mim faz-me a impressão.
ou a caminho de ser comprada.
Há quem ache, por exemplo, que o facto de irmos para eleições que foi um absurdo que não devia ter acontecido, quando na verdade. O governo socialista cai de podre. Cai de podre. Porque eram tantos e tantos e tantos casos e casinhos. E quer dizer, como é que pode um governo subsistir quando o chefe de gabinete tem aquele dinheiro todo num armário ou numa estante do próprio gabinete? Quer dizer, a gravidade, achas que não é grave uma
Não,
situação
eu não acho
dessas?
que seja enorme, Coelho.
Ou
É
todos os
óbvio.
outros casos anteriores, a própria forma como o Pedro Nuno Santos
Mas sabes quem é que
foi
viabilizou o dinheiro vivo?
ilibado,
Sabes
foi
quem é que
limpo.
viabilizou o dinheiro vivo? Ao contrário do que eu, atenção, eu pago, é melhor não entrar aqui no meu tema pessoal, mas eu sou um defensor do dinheiro vivo, porque não deixa rastro e o poder não consegue escrutinar nem saber onde é que eu ando a gastar o meu dinheiro. Eu sou soberano sobre o meu dinheiro. Mas o que eu acho mais irónico nessa história é que é o poder político que diabolizou o dinheiro vivo para perseguir as pessoas, para garantir que ninguém foge à loucura da máquina fiscal, e eles diabolizam e ostracizam as pessoas que utilizam o dinheiro vivo, e eles são os número 1 a usar o dinheiro
Claro,
vivo.
como é óbvio, como é óbvio, como
E
é
a
óbvio.
ironia da
Pois
ironia,
é.
isso é que eu acho uma hipocrisia.
Não, e a
Você
forma.
recorda daquela deputada no Parlamento Europeu, a grega, que foi presa num escândalo de corrupção, que aparentemente o Qatar enviou fundos para obter o
Boa,
voto favorável de
sim.
muita gente para aquele Mundial da Vergonha lá no sítio onde tratam as pessoas como sub-humanos nas obras. Era a Ellie Kiley, já não me
Sim,
recordo agora o nome
recordo-me,
dela.
sim, eu creio que
O
sim.
quarto estava forrado de notas. O quarto estava forrado de notas, de malas e malas de notas. A mim o que me irrita no poder é que, e os próprios jornalistas diabolizam, ajudam a diabolizar, reguladores diabolizam o dinheiro vivo. Porquê? Porque é uma coisa que escapa a que qualquer indivíduo na sociedade fuja ao roubo dos parasitas do Estado. E depois são eles mesmos que garantem e que diabilizam um lado, são os mesmos os primeiros a usar as armas que eles sabem que é seguro e que nunca vão ser
Claro,
apanhados.
como é óbvio. Sim.
E o que me irrita é essa ironia, não é a classe de jornalistas a dizer: ah, se ele anda com dinheiro vivo é desconfiar. Não, o que se devia perguntar é: porquê é que nós, comuns
Tá bem, mas isso.
mortais, não podemos falar isso?
Tá bem, mas eu acho que a situação ainda seria pior. Hein? Eu acho que a situação seria ainda pior se não se controlasse algumas formas de transação de dinheiro.
Pois,
Ainda
mas
haveria
aí é
mais
que
corrupção.
discordamos,
Pois,
aí é que
mas aí
discordamos
sim. Haveremos de
totalmente.
falar sobre isso
A
com mais.
corrupção, Pedro, existe porque o Estado tem recursos, assalta a tua carteira em 42%.
Não, isto tem a ver com. Eu acho que tem a ver.
42% da tua carteira
Eu tenho a ver
vai
com
para o
a.
Estado.
Eu tenho a ver
E
com
então, quando tu
a natureza
concentras
humana.
tantos recursos numa única entidade, como é óbvio, há corrupção, porque há tanto dinheiro ali a circular, que essas pessoas são propensas a exporem-se a casos de corrupção. Eu já te disse que um indivíduo que está numa câmara pode ganhar muito dinheiro com licenciamento. Todo o processo
Eu
de
sei
impostos,
disso, claro.
taxas, de decisões administrativas, de tudo que sejam decisões de ficar A com o B, decisões de fundos, decisões de licenças, etc., é tudo propenso a que exista corrupção.
Claro, e a burocracia também estimula a corrupção, porque se mesmo que tu tenhas tudo legal, se queres acelerar prazos, vais olear isso através de corrupção muitas das vezes, não é? Pronto. Mas isso seria um caso para uma outra discussão. Vamos só para terminar, Luís. Vamos falar então do teu novo cartão de cidadão. Não sei se vais aderir rapidamente ao novo cartão de cidadão, que te vai permitir fazer compras de espetáculos, de cinema, de só coisas boas.
Exato,
Só
é
coisas
tudo
boas.
só coisas boas, vamos lá ver.
Mas.
Qual é a distopia? E eu declaro já é assim, eu espero, eu fui apanhado numa primeira experiência de como foi o, para mim, não existiu pandemia nenhuma, em minha opinião, em que eu fui apanhado naquele turbilhão em que estávamos a fazer caminhar para uma distopia. Que era que é ar para entrar para comer uma Santos, passaporte para comer o, sei lá, beber um sumo de laranja, que é ar para ir ver para ir a uma sala de cinema, papers para ir viajar, etc, etc. Não podia passar de um lado para o outro. E o que é que está a acontecer? É os meios. Hoje em dia a tecnologia permite ao Estado fazer um controle brutal do cidadão. E o que é que se estão a preparar? Nós antigamente abríamos uma conta, se repararem as pessoas para pensarem no passado, para abrir uma conta bancária era só lá chegar com BI, muitas vezes não o tinham que atualizar, nome e siga. Porquê? Porque o banco estava interessado em servir o cliente e não era uma repartição de finanças. Neste momento, todas as entidades financeiras são repartições de finanças. O que é que andam a fazer? Andam a garantir que ninguém faz fuga a impostos. É isso que eles andam a garantir. E porquê é que as instituições financeiras têm que controlar tanta identidade? Porque se o indivíduo tentar escapar, eles querem saber onde é que ele está exatamente, por isso é que pedem os certificados de morada, porque o banco antigamente estava-se nas tintas, só perguntava qual era o endereço para mandar o extrato. Agora não. Eles te querem garantir que tu vives realmente ali, por isso é que te pedem a tal fatura de água, de luz, etc. Para garantir que tu vives ali e que tu és notificado caso tentes fugir. Okay? É só para isso, não é para mais nada. E o cartão de cidadão ainda vai agora partir para outra escalada, que é o grande perigo, que é o que é que nós podemos, o que é que nos pode acontecer com as tais carteiras digitais, que esta é a primeira etapa. É nós chegamos, por exemplo, à bomba de gasolina, epá, o senhor já consumiu muita gasolina este mês, está a poluir muito, quer dizer, o tal CO2 que polui não sei o quê, mas está a poluir muito e não está a contribuir para a transição verde. E, portanto, já não pode pôr mais gasolina, ok? É quando começarem a rastrear os teus hábitos de consumo. E o que é que este cartão cidadão, de uma forma subreptícia, está a iniciar? Que é, vais a espetáculos e o burocrata já sabe que foste ver, sei lá, alguém subversivo, alguém que eles não gostam. Já podes fazer compras de bilhetes ou de viagens, por exemplo, de transportes. Portanto, o Estado vai ficar a saber se tu foste para o Porto, se foste para Madrid, se foste para onde quer que seja. Ou
De certa
seja,
forma,
também.
já sabem em alguns casos se pedires fatura, não é?
Não, porque hoje, em nome do combate ao terrorismo islâmico, que eu faço sempre esta pergunta curiosa, o terrorismo islâmico entrou de férias desde que apareceu o vírus mortal. Não percebo o que é que se passou com aquela gente, ficou, foi tudo de férias. Nunca mais ninguém apareceu, não houve mais terrorismo islâmico, não houve mais problema nenhum, entrou tudo de férias. O que é facto é que esse combate ao terrorismo, ao financiamento ao terrorismo, essa coisa diabólica, quando o Estado é que pratica terrorismo, ou mandar jovens para guerras, ou fecharmos em casa à força, ou impedir-nos de viajar, etc. Isso é que é terrorismo. Mas, em nome do controle do terrorismo, eles querem saber exatamente onde é que tu estás, onde é que te
E o que é que
movimentas,
compras?
e o que é que compras. Se podes ser, se estás a comprar livros subversivos, se, e o que é que vai acontecer a breve prazo. E isto é um caminho. Tu vais entrar no Twitter, que é uma das redes que está a pô-los completamente com os nervos em franja. Aliás, vimos a classe política, e isso vamos discutir no Estrago da Nação, que eu tenho que discutir isto, porque a última semana foi provavelmente a semana mais patética que eu me recordo da classe jornalística desde que eu nasci. Não me recordo desde que vejo televisão, desde que vejo jornais, eu nunca vi gente tão perdida da cabeça como. Na última semana, desde escutarmos um comentador a dizer que o partido Chega é nazi, até isso ouvimos, ou que os deputados do Chega são assaltantes de caixas de esmola e coisas desse calibre. E o que é que eu estava a dizer? E a grande preocupação deles é que o tal partido de extrema-direita fez uma grande campanha nas redes sociais e precisamos controlar as redes sociais. Porque aí é onde é disseminada a mentira, a xenofobia, a desinformação. Portanto, o que acontece é que o que eles repararam é que a plebe já não é controlada pelos mídias normais. Então o que é que vão fazer? Vão exigir que eu, quando entro no computador, quando acedo à internet, seja identificado de via digital. E é isso que se prepara, e é o caminho que o cartão de cidadão está a preparar, em que eu entro no Twitter. E se por acaso um dia esteja na ótica deles a disseminar a desinformação, como nós tivemos na putativa pandemia, em que dizer-se que não se concordava com confinamentos, ou que não se concordava que não se devia, que alguém não se devia vacinar porque já tinha imunidade ou coisas do género, era motivo de logo aparecer um
Luís, mas já agora diz-me uma coisa, que estou a fazer aqui o papel agora de advogado do diabo, mas as pessoas já têm cartões de crédito, cartões multibanco, e portanto qualquer compra que tu faças através de cartão é registado e o banco tem acesso. O que é que te garante que essa informação não vai parar de uma
Hoje em dia nada,
forma
porque os bancos, João
subreptícia
Queiroz já não
ao...
tem civil. O Banco de Portugal pode saber
Exatamente, então
absolutamente
pronto.
tudo.
Então, com ou sem cartão de
Onde é
cidadão,
que é a única garantia da tua.
esse Big Brother pode ou não já estar a suceder?
Esse Big Brother está a suceder e vai piorar, porque esse Big Brother, por exemplo, ainda não existe quando vais a uma rede social de forma anónima. E dizes que a Ursula von der Leyen é uma tirana, por exemplo. Ninguém te vai proibir, certo? Mas se exigirem uma identificação eletrónica para acederes à internet, a conversa já é de outra maneira. Porque muito da liberdade de expressão, que tu bem sabes que és jornalista, uma das formas de escrutinar o poder é debaixo do anonimato. E um dos maiores valores protegidos pelo Ocidente foi sempre a privacidade. Só em sociedades tribais é que toda a gente sabe a vida uns dos outros, não é? Nas sociedades mais evoluídas e europeias sempre respeitámos a privacidade do outro. Aqui não vai haver respeito de privacidade nenhuma. O burocrata sabe que no dia X ou segundo X entrei na internet, liguei o meu computador e liguei-me a uma rede social. E que nessa rede social fiz um comentário que não lhes agradou. Ok? E é esse tipo de caminho
Portanto,
que a cidadão vai abrir.
vai haver a possibilidade daqueles filmes distópicos sobre as penalizações que receberás.
Mas isso já existe na China, caso não saibas
Claro,
agora,
claro,
para
eu
teres
sei.
um
Eu sei.
cartão, um SIM card,
Eu sei.
um cartão para o teu telemóvel, e exigem-te a identificação
Sim,
eletrónica, a
sim, 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 sim.
identidade
Pois,
digital.
aquilo que acontece, que eu acho que está a acontecer, é que aquilo que foi a grande evolução da sociedade humana, que foi passarmos a olhar para a formiga, para o direito da formiga e não para o bem-estar do formigueiro, em que o bem-estar do formigueiro pode aniquilar qualquer direito da formiga. Isso foi a grande. É um modelo que existe no, na China e que nós, na Europa, conseguimos inverter. E eu acho que há esta deriva para o modelo chinês que a mim me preocupa, mesmo quando algumas das medidas podem parecer teoricamente boas, mas eu acho que retrocedemos, sobretudo,
Não, isto vai ser
no.
vendido como a melhor
Não,
coisa do mundo,
pois não,
é sempre
mas
vendido
é
como a melhor
assim,
Coca-Cola do mundo,
Luís,
zero.
Luís, se há 20 anos algumas das medidas que imagina de condicionamento ou de regulação, eu até poderia achar bem, neste momento, com estes políticos e com este modelo de União Europeia, completamente sem qualquer rasgo democrático. Nós já não temos uma União Europeia democrática, não é? Eu aí
Oh
já
Pedro,
não aceito, eu aí já não aceito.
repara que proibiram o Russian TV, a senhora Úrsula proibiu
Sim,
a Russian
não, não,
TV,
nós temos.
e para mim é propaganda, mas eu tenho direito a saber o que é propaganda, não é
Luís,
ela?
exatamente, sim, Luís, e concordamos, é assim, nós tivemos um retrocesso nos últimos anos, nos últimos poucos anos, acho que desde 2020, enorme, quer dizer, sobre a questão dos direitos das pessoas, sobre a forma como se faz censura, ver censura nas redes
Deliberado,
sociais, ver
deliberado.
censura a nível da própria União Europeia, a mim assusta-me, é assustador e não foi este o modelo pelo qual nós, os nossos antepassados lutaram. Nós estamos a ter regressões enormes. Eu acho que é um absurdo. Estamos a viver tempos absurdos e de facto tem que haver alguma oposição para evitar este tipo de derivas para um modelo que nada tem a ver
E
com a
sabes quando é que
nação
esse
europeia.
modelo vai ser
Eu
imposto?
acho que ele
É
vai
sempre
implodir, mas eu acho
com a
que ele vai implodir.
força que é. Queres abrir uma conta bancária? Tens que ter a porcaria
Mas
do
eu
cartão
acho que ele vai,
cidadão.
eu acho que ele vai implodir, aliás, pelo seguinte, Luís, eu acho que mesmo assim há pessoas de bem, e eu acho que as pessoas de bem, algumas delas estão em lugares-chave e não vão permitir. Eu tenho alguma
Eu não tinha
esperança,
tanta esperança. Vejo
eu tenho
todos os
alguma
anos a
esperança,
coisa a agradar-se.
eu tenho alguma esperança de que isto vai implodir, nem que seja através dos partidos antissistema e populistas. Vai haver, aliás, repara nas manifestações que há um pouco por toda essa Europa, dos agricultores, de determinado tipo de trabalhadores. Neste momento, o grande problema é que antigamente, de certa forma, a contestação era dominada pela esquerda. Neste momento, não. Neste momento, já deixou de haver uma carga ideológica por trás
E sabes o que é que lhes fugiu ao
das
controle que as
movimentações.
pessoas de esquerda estavam habituadas? Porque a geração da minha mãe, a esquerda era associada à rebeldia, pelo
Sim,
menos quando ela viveu o maio de
sim, 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 sim,
68.
sim, 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 sim.
Hoje em dia, para surpresa de muitas pseudo-elites, os jovens não votam à esquerda.
Pois não, pois não, pois não. Sim,
Isso chama-se.
o PS é o quarto partido entre os 18 e os 34 anos, o que é uma coisa que se eu fosse do Partido Socialista ficava aterrado. Ficava aterrado. Olha, mas por falar, e para terminarmos, e temos mesmo que encerrar,
Sim, temos
Luís,
que terminar.
só um último comentário. As informações à hora em que nós gravamos indicam que o Augusto Santos Silva não vai ser eleito
Tens
deputado.
isso confirmado ou não?
Pelo menos neste momento a esta hora que nós estamos a gravar, a distância com 85% dos votos contados, há uma diferença de 800 votos entre o Chega e o Augusto Santos Silva, e o PS, e portanto provavelmente o Augusto Santos Silva sai pela porta pequena depois daquilo
que
sucedeu na anterior legislatura.
Já sabes que eu não sou fã dos socialistas, nem praticamente nenhum, não me sinto representado politicamente em nenhum destes partidos. Como é óbvio, votei, mas votei num partido pequeno, não vou aqui dizer, mas sempre que um partido defenda as liberdades e garantias das pessoas, eu estarei sempre serei sempre o votante desse partido. Não sou muito crente na democracia.
Tu quase votavas PCP, que eu bem sei.
Não, é impossível. É um partido que suporta uma ideia totalitária, uma ideologia totalitária.
Eu acho que eles já não eu acho que eles já nem se suportam a eles, quanto mais aos regimes totalitários.
Pronto. Mas a mim acho uma ironia que o Santos Silva comportou-se de uma forma deplorável na Assembleia da República. Foi incapaz de ser isento, que é uma coisa que se lhe pedia como Presidente da Assembleia da República. Eu acho que tivemos grandes figuras como Presidentes da Assembleia da República que souberam dignificar o cargo e que foram imparciais, coisa que ele não foi. Ele entrou naquele esquema do PS de diabolizar o Chega para combater o PSD e fazer o PS eternizar-se no poder. Uhum. Só que a coisa agora parece que saiu, é chamada, é como aquele conto de Frankenstein, em que o monstro come ou mata o próprio criador. Uhum. E eu acho que a criação do PS foi o Chega. Sim. O Chega é uma criação do PS.
Sim, sim.
Foi o Chega que... Foi o PS que pôs todos os órgãos de propaganda a falarem o dia inteiro e a diabolizarem o partido.
Luís, embora eu acho que o PS é que é o monstro, porque foi a insatisfação e as más políticas do PS que foram alimentando partidos populistas como o Chega.
Claro, podemos chamar, para mim, a criação, o criador do monstro. No romance do Frankenstein,
sim,
é o cientista o monstro, e o monstro depois...
Mas eu não estou a ver, eu não estou a ver o PS como sendo um cientista, não é? Não, eu acho que...
Não, estou a dizer mais pela metáfora de que o PS criou aquele monstro no sentido de tirar proveito daquela criação.
Sendo que o PS também foi um monstro, não é? O PS é o
próprio
monstro.
Porque era uma forma... E se tu reparares, foi o PS que criou, via comentadores, via pressão na opinião pública, de comentadores que são autênticos avançados, que estão lá só para papaguear o discurso do PS, a teoria das linhas vermelhas.
As linhas vermelhas são
uma invenção do PS. A mim faz-me sempre confusão porque é que eles podem se aliar à extrema-esquerda e o PSD não se pode aliar à suposta extrema-direita, ou seja, se há linhas vermelhas para um lado, tem que haver linhas vermelhas para o outro.
Sim.
Pronto. Mas quando se criou a teoria das linhas vermelhas, era para dividir para reinar.
Sim.
Era precisamente para a direita ficar fragmentada e o PS aliando-se à esquerda e eternizar-se no poder. Isso foi uma tática
que
correu-lhes mal. E eu acho que ele não entrar na Assembleia da República é a ironia suprema do desastre que foi essa.
Luís, mas a minha questão é eu mesmo assim acho que esta estratégia que a comunicação social e o PS e até o PSD fizeram, eu acredito que mesmo assim refriou um pouco o crescimento do Chega. Ou seja, o que é que significa? Que significa que o Chega até poderia ter tido mais nestas eleições do que teve os 8%. O que sucede é que, a partir de agora, se continuar com a mesma estratégia. De diabolizar o Chega, de ostracizar e de chamar burros e estúpidos aos eleitores do Chega, o que acontece é que a votação do Chega numas próximas eleições, ainda por cima, se eles fizerem uma boa gestão daquela amálgama que nós não sabemos bem o que é que aquilo é. O que pode acontecer é que haver muitas pessoas acabam por direcionar mais tarde ou mais cedo o voto para um partido como o Chega, sobretudo se o Chega deixar, como já deixou de ser, hein? Um partido xenófobo. Eu já não vejo o Chega como um partido xenófobo. Aliás, e a verdadeira democracia é tentar retirar toda ou eliminar qualquer rasgo de xenofobia de um partido como o Chega. Se o Chega retirar toda essa carga e funcionar como um partido alternativo a este bloco central que se perpetua durante 50 anos, eu tenho quase certeza que o que vai acontecer ao PS e ao PSD é o que aconteceu na Espanha ou em outros países da Europa, em que os partidos tradicionais, ou a Itália desapareceu tudo. Pronto. E, portanto, a tendência pode ser essa. Se nós continuarmos a fazer, ou melhor, se os partidos tradicionais em Portugal mantiverem esta estratégia de diabolizar um partido que é legal, e se houver alguma coisa que...
Aprovado pelo Tribunal Constitucional.
Exatamente. E fiscalizado. E, portanto,
em que o programa é revisto pelo Tribunal Constitucional para ver se está de acordo com a Constituição.
Não, se o Ventura tiver atitudes como já teve, e provavelmente o fez porque quis, na altura, satisfazer uma franja.
Eu estou em acordo contigo que isso não se diz. Mas também não se diz nas televisões. Ainda por cima, pagas à força na minha fatura da luz, que é o caso da RTP. Não posso tolerar que exista um programa a chamar a deputados eleitos democraticamente...
Claro, como nazis.
Não. Caixas de esmola e nazis.
Sim. Isso também é profundamente lamentável. E, portanto, a questão aqui... Mas a questão aqui é, nós temos que...
É que aí os dois lados já perderam o respeito.
Por um lado...
E, portanto, nem o lado tem direito já a apontar.
Eu ainda hoje escrevi um editorial em que elogiei o papel do Chega em fazer a comissão de inquérito. Relembrando aquilo que o Chega disse no início da pandemia, com a criação de uma cerca sanitária à volta dos ciganos. Aquilo que não é admissível e que nós, como cidadãos, devemos fazer é não admitir determinado tipo de condutas do Chega ou de um outro partido qualquer.
Ou de outro partido, quem seja.
E moldá-lo, ou forçá-lo a moldar, para que deixe de ter determinado tipo de atitudes. Mas não, eu não diabolizo, nunca hei de diabolizar o Chega, hei de sim criticá-lo, e numa situação limite, que haja um tribunal constitucional que o legalize. Exatamente.
É ele como aos outros.
Como é óbvio. E, portanto, agora, a questão aqui é, se mantivermos a mesma estratégia de considerar que há 1,1 milhões de portugueses que são racistas e xenófobos, porque votam no Chega, nós estamos a caminhar para uma inversão e termos um partido. Eu também não aprecio muito que tenhamos um partido populista. Agora, aquilo que eu digo é que os partidos de esquerda...
Então, mas isso, populistas são todos?
Populistas no sentido, sim, mas não, nós populistas nem sequer haver um rasgo de lógica. E tu próprio apontaste várias incongruências do Chega do ponto de vista ideológico.
Não, pronto. Tu dizias
até há umas semanas atrás que o Chega era um partido socialista com um fetiche nos ciganos. Neste momento ele já nem tem o fetiche sobre os ciganos, não é? Pronto, tem ali uns resquícios que é para não perder completamente o seu DNA.
Identidade.
Não é? Exatamente.
DNA.
Não é? Mas eu acho que os partidos moldam-se em função também dos cidadãos e dos seus eleitores.
E repara,
o Chega será muito daquilo que o André Ventura quiser, mas também aquilo que o André Ventura achar que deve ser e aquilo que nós, como cidadãos, impusermos.
Devemos achar.
Exatamente.
Não é ele que manda.
Exatamente.
E Eu acho que a pior coisa, ou se querem combater o Chega, era deixarem-no ir para o governo, porque aí é que seria a prova de responsabilidade para ver
Também,
se
exatamente,
eles
exatamente.
realmente valiam alguma coisa.
Aliás, vai ser também muito
Assim,
divertido,
o que
também.
estão a arranjar é uma maneira de ele continuar a crescer.
Sim, claro.
A mim parece uma absoluta loucura um partido que teve 18% não andarem o regime como a cerca sanitária, isso
Não,
sim é uma cerca sanitária,
não tem lógica
é
nenhuma.
que não aceda. Porque no dia que ele aceda ao poder e são obrigados a pôr lá ministros e secretários de Estado e tenham que tomar decisões e sejam responsabilizados por aquilo, pelas decisões que tomam. Nós cá estamos, e isso chama-se democracia, para daqui a 4 anos, se não gostarmos,
Claro, claro,
mandámos-los embora. Okay? Isso chama-se democracia. Agora, estarem a continuar, o que eles estão a fazer é continuar a alimentar o tal monstro que falámos
Sim,
há poucos minutos,
sem dúvida, sem
que é,
dúvida.
vamos continuar de que eles não podem aceder ao governo, que são uma espécie de leprosos, ou que têm tifo, como os judeus na Alemanha nazi. E que são uma espécie, como é que chamam nas castas indianas,
Os
ai, como é que eles
invisíveis.
chamam?
Os invisíveis, não é?
Não, é pior,
Eu sei, eu
é
sei,
uma
eu
coisa.
sei. Eu não, também não me está a ocorrer.
Intocáveis,
Sim,
acho que são
exatamente,
intocáveis,
exatamente,
são poluídos, etc.
exatamente. Exatamente.
E portanto, se eles continuam nesse registro de que eles são uma casta menor e que não podem aceder a nada, e toda a comunicação social, ai, garanto-te que não vai ser 20.
Aliás, foi um erro estratégico político na anterior legislatura. A recusar-se uma vice-presidência ao Chega, porque
Uma estupidez.
permitiu que a
Vitimização.
vitimização do Chega em dizer que o Presidente da Assembleia da
Do regime por
República
séculos.
não era representante dos deputados do Chega. Obviamente seria se tivesse lá um vice-presidente do Chega. Portanto,
Claro, e
foi
a
um erro,
próprio
foi.
tratamento que recebeu do Santos Silva, aquilo não é próprio de alguém que está à frente de uma instituição que é, atenção, na hierarquia do Estado português, ele é o número 2,
Sim,
Santos
sim,
Silva.
sim, 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 sim.
Não é o
Pronto, mas
primeiro-ministro número 2.
esta situação, de facto, quer dizer, vai permitir que o André Ventura seja o último a rir-se. E vai custar,
É isso.
e esta vai custar bastante ao PS.
Acho
Mas
que é por
pronto.
aqui. Vamos aguardar
Pronto.
agora pelo Tiago, que eu estou
Sim,
ansioso
exatamente. Vamos
por ouvir o Tiago.
ter também muito em breve a nossa edição pós-eleições do Estado da Nação. Luís, foi um prazer estar aqui contigo. Regressaremos quando possível. Um grande abraço para ti.
Boa noite.